Senhores deputados, se puder fechar a porta, se faz favor. Senhores deputados, boa tarde. Vamos então fazer, como se recordam, combinámos de fazer esta reunião para, porque em princípio, de acordo com aquele calendário que tínhamos a nós próprios em outubro acertado, tínhamos imposto a nós próprios, de percorrer até ao final o anteprojeto, depois ver as matérias relacionadas com o enriquecimento, portanto as questões que no fundo estavam ligadas em termos sancionatórios, de regime sancionatório com a questão do diploma do anteprojeto, ver a questão do enriquecimento injustificado, ver a questão da representação legítima de interesses, ver a questão do Estatuto dos Deputados, ficou um bocadinho no ar, embora tratado de uma forma avulsa desde logo quando estávamos a discutir as normas do anteprojeto, em que o Partido Socialista tinha apresentado também a sua sugestão relativamente à questão do Código de Conduta. Ele ficou depois um bocadinho para ser tratado mais à frente. Entretanto, essa era uma das questões que eu queria aqui trazer, era saber se, relativamente à questão do Código de Conduta, o Partido Socialista quer fazer, porque chegou a sinalizar que, eventualmente, relativamente ao seu projeto inicial, poderia haver algumas evoluções face ao debate que aqui se teve em torno de o que é que ficava na hard law, o que é que ficava na soft law e por aí fora. Portanto, se vai ou não ser apresentada com o interesse do Partido Socialista que seja previamente discutida também uma nova versão de Código de Conduta. O Partido Social Democrata tinha sinalizado no último plenário a eventualidade de se fazer uma reunião esta semana para abordar questões mais propostas que teria relativamente ao Estatuto dos Deputados, mas que depois me confirmou na quinta-feira passada, e por isso é que eu não convoquei o plenário para esta semana, de que não iria apresentar essas novas propostas e, portanto, que elas surgiriam naturalmente na segunda fase, quando passarmos para as votações na especialidade em termos definitivos. Portanto, duas questões que eu previamente colocava aqui à vossa consideração. Ponto 1, se nesta fase, ou seja, antes de entrarmos mesmo em fase de votações na especialidade, votações já não indiciárias, mas definitivas, se nesta fase ainda acham que há algum debate para fazer, ponto 1. Ponto 2, se nesta fase acham que as matérias que ficaram adiadas, cuja votação ficou adiada, o debate não, no anteprojeto, que são duas ou três, o artigo relativo à exclusividade, o artigo relativo às ofertas institucionais, que no fundo está relacionado com o Código de Conduta e por isso, como se recordam, é que não, e o artigo relativo à publicidade, ou à publicitação, publicidade está errado, não é publicidade, à publicitação, às matérias referentes à questão da publicitação, ou se quiserem, ao acesso às obrigações, às declarações obrigatórias. São as matérias que ficaram na votação indiciária, que ficaram adiadas, e depois também relativamente à questão do lobbying, como estarão recordados, nós debatemos na prática a primeira parte do problema, a segunda, que é o outro projeto do Partido Socialista relativo à regulação da atividade profissional em exclusivo, do lobbying, acabou por não ser objeto ou ainda não foi objeto de um debate muito consequente, embora indiciariamente, eu pelo menos, o Pedro corrigir-me-á depois, se não for assim, eu pareceu-me que isso resultou um bocadinho das posições indiciárias que quando começámos a discutir o lobbying, os partidos à volta da mesa foram deixando claro, no sentido de que ninguém, tirando o Partido Socialista, que é o autor da proposta, parecia estar a ver com muitos bons olhos avançar-se muito nessa legislação. Mas enfim, o Pedro dirá se é também essa a leitura do proponente ou não. E portanto, o que eu queria perguntar era se faz sentido nós passarmos às votações indiciárias, mas para isso eu precisava que me apresentassem as propostas reformuladas que ficaram de apresentar e que foram o motivo do adiamento e que não aconteceu até ao momento, pelo menos que desse entrada na mesa até ao dia de ontem, não houve relativamente nenhuma dessas matérias, nem do anteprojeto, nem das matérias subsequentes, nomeadamente o Código de Conduta, não foram apresentadas nenhumas propostas novas, que pudessem ser redações, não é propostas, é redações novas, que pudessem ser submetidas a uma votação indiciária. Portanto, o que eu queria perguntar, em primeiro lugar, é se isso vai acontecer da parte dos grupos parlamentares para que nós convoquemos plenários no sentido de realizar essas votações judiciárias, ou se entendem que, terminado este percurso de debate, apresentação e debate pelos vários temas que nos tínhamos propusemos fazer, se temos condições de encerrar esta primeira fase e a fase seguinte ser a fase da discussão e votação em definitivo de propostas concretas. Lembrando que para isso acontecer há dois passos essenciais. O primeiro é as propostas definitivas serem formuladas e apresentadas para serem distribuídas por toda a gente. O segundo, que é um pedido que está em cima da mesa desde o princípio, penso que por todos os grupos parlamentares, é assim que isso for feito, as propostas definitivas forem apresentadas e distribuídas, poder haver a possibilidade de cada grupo, cada deputado desta comissão levar à discussão interna nos respectivos grupos parlamentares para a posição definitiva em termos de votação, porque quando sairmos das votações indiciárias passarmos para as outras, aí os grupos parlamentares começam a ficar vinculados, digamos assim. Vinculados em termos de um texto que sairá depois da comissão, que subirá a plenário para a votação final global, onde todos os deputados, todos os grupos parlamentares, os 230, vão ser chamados a votar em definitivo. E, portanto, no fundo eram um bocadinho estas questões, eu gostava de os ouvir, que é para a gente ver como é que podemos programar, sempre tendo como pano de fundo, que é inquestionável que nós temos que terminar o nosso ter as votações. Eu diria que o mais tardar fazer as votações definitivas entre o final de janeiro e o princípio de fevereiro, para que possa subir a plenário para a votação final global no mês de março e a gente concluir antes do tempo. Eu não gostaria que a gente levasse isto até março e depois passasse só para abril a votação, mas enfim, a palavra está convosco porque as iniciativas têm que partir dos deputados. Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Diria, globalmente estamos de acordo, só precisaria de duas ou três coisas que, se calhar, em termos de organização metodológica, podem ser úteis. Eu penso que há um conjunto de matérias em relação às quais estão pendentes de envio propostas de alteração para ir ao encontro das matérias que não foram votadas, portanto, da nossa parte, estamos em condições de poder fazê-lo logo que seja fixado o prazo, portanto, ou até antes disso, para que possa haver uma apreciação das mesmas e eventual breve discussão antes delas serem votadas indiciariamente, para deixar arrumado tudo o que ficou com buracos pelo caminho. Temos um bocadinho um queijo suíço em mãos e, portanto, é uma questão de colmatar esses elementos. Em relação ao aspecto que o Sr. Presidente referiu do lobby, nós próprios, fruto da discussão que aqui teve lugar, vamos fazer uma proposta de alteração daquilo que apresentámos. Pareceu-nos que era consensual, que não há consenso em relação ao segundo dos diplomas relativo à atividade profissional e, portanto, vamos tentar propor um texto de substituição que vá ao encontro daquilo que é consensual. Entre o nosso e o do CDS, eu acho que há ali uma zona de sobreposição de matérias que podemos ter como novo texto de base, que também aceleraria e que também me parece corresponder, posso estar equivocado, mas acho que globalmente há as tomadas de posição que o PSD também fez sobre esta matéria, para também não termos que ter um processo de votação indiciária de tudo, já sabendo de antemão que muitas das matérias não vale a pena estarmos a votar, mais vale colocar logo numa versão objeto de fusão. Depois, para além disso, eu sublinhava, acrescentava duas coisas, aliás, àquilo que o Sr. Presidente disse quanto a dois temas que assumimos que poderiam vir aqui parar, nomeadamente uma reflexão que temos que previamente fazer na Comissão de Ética sobre se há ou não questões do Estatuto dos Deputados e da sua aplicação que deveríamos ter em conta nesta fase final. Pronto, eu diria que podíamos era fazer uma reunião da Comissão da Ética para preparar e para a Ética mandar, ou seja, não aqui, para depois aqui ser recebida como contributo institucional. Portanto, aqui, fruto da união pessoal das presidências, será um exercício mais simples, mas eventualmente pode ser o balanço que ficaria por finalizar. E, finalmente, uma última, é só totalmente especulativa, na medida em que não há reunião ainda realizada, será só amanhã, mas é provável, ou não sei se é provável, mas é pelo menos possível que alguma alteração legislativa que tenha de ser feita a propósito da missão que foi confiada ao grupo de trabalho instituído na última Conferência de Líderes possa vir a ter que implicar alteração ao Estatuto dos Deputados. É possível, não garanto, enfim, falo de forma totalmente especulativa, mas ainda assim com um grau de probabilidade que não é de desconsiderar. Penso de qualquer forma que todas estas coisas são compatíveis com o calendário que o Sr. Presidente referiu, de procurar ter as coisas concluídas até março. Portanto, não acho que sejam inviáveis.
Eu peço desculpa, porque gostava que vocês pronunciassem sobre uma outra coisa que eu esqueci de abordar há bocadinho, que é qual é o momento das consultas? Porque isso é fundamental, tem que ser antes das sessões. Qual é o momento que vocês entendem o mais adequado? Nós temos que fazer consultas, nomeadamente aos regiões autónomas, magistrados, aos autarcas,
sim,
porque são matérias que a gente mexe diretamente. Autarcas,
e se me permite, só interromper. E mesmo em relação aos autarcas, por exemplo, nós várias coisas tivemos aqui a ver, nós nunca nos demos ao trabalho depois de fazer o trabalho de casa adicional de inseri-las bem sistematicamente nos outros diplomas. Portanto, antes de mandarmos, por exemplo, para os autarcas, tínhamos que ver o que é que nos estatutos e leis locais também carece de alteração, para que coincida, ou seja, seja por remissão, seja por identidade do texto. Eu diria que fechávamos as votações indiciárias, o que podemos fazer na primeira semana de janeiro, muito provavelmente, e mandávamos o texto resultante das votações indiciárias do anteprojeto e dos restantes que pudessem também estar fechados nessa altura. Porque assim já terão sobre o que se pronunciar e até pode ter uma vantagem adicional, que é identificarem coisas que nós não estamos a ver. Isto é, fazerem uma leitura que faz sinalizar campanhas que nós não estamos a vislumbrar nesta fase. Se conseguirmos juntar o que eu estava aqui a dizer, de o que é que também tem de ser alterado aqui e acolá, tanto melhor. Mas se não... Porque, por exemplo, chegou-me outro dia também, foi uma troca informal de impressões com um membro da direção da ANAF, que me dava nota de que, já que se for mexer, podia ser uma oportunidade para absorver um diploma avulso, que é 1196, sobre os eleitos das freguesias, nos estatutos de eleitos locais, e criar uma... Não era abrir, não, era importá-lo e uniformizar conceitos, no fundo, que a lei de 80 e tal, que é o Estatuto dos Eleitos, não é? Isto já é só resistematização, portanto não teria novidade, mas cá está, a fazer-se isso, convinha que fosse nas consultas que se enviassem. Nós podemos fazer um esboço dessa necessidade de alteração, se for caso disso. Como digo, a ideia não é ser inovadora, quando me suscitaram a questão, pareceu-me pertinente por uma razão. Nós estamos a tentar fazer um esforço de evitar a dispersão legislativa imensa e, portanto, tudo o que pudermos eventualmente fazer similar era vantajoso.
Eu vejo, pelo menos, quatro áreas de consulta necessária. Temos os magistrados, temos o Tribunal Constitucional por causa da entidade fiscalizadora, temos a Associação Nacional de Municípios, e a ANAFR, e temos as regiões autónomas. Portanto, são cinco, sendo que dois são os autarcas, não é? Pronto.
Os magistrados é por isso.
Pois, os magistrados também são dois conselhos. Conselho dos tribunais... Os judiciais e os magistrados.
São três. Os tribunais administrativos e fiscais, que também se
será... Ah, os três conselhos, sim. Os três conselhos. Sr. Deputado...
Eu basicamente concordo, quer com a posição do Sr. Presidente, quer com o que disse o Pedro Delgado Alves, em que haja dois princípios que nós não possamos violar. Primeiro, cumprir o prazo, de 30 de março, no máximo, ter a legislação aprovada. E, portanto, cautela com as novas questões que podem ser aqui metidas e que não ultrapassem esse prazo com novas discussões. Pode levar a isso, as que forem e que já estiverem tratadas e forem conjuntas, muito bem, mas as que levarem a uma discussão mais alargada, acho que devemos ter alguma cautela, porque podemos pôr em causa o prazo verificado. Em segundo lugar, nós estamos prontos para, na primeira semana de janeiro, quando marcarmos a reunião, também ter a nossa posição sobre a publicitação entregue. Portanto, é essa que nos falta da parte do PSD e, portanto, estaremos, conforme o calendário que aqui se acordar, de entregar para se poderem fazer as votações indiciárias todas. Também estou de acordo que primeiro se devem fazer todas as votações indiciárias. E depois fazer aí um tempo de consultas, porque acho que tem que ser aqui, depois das indiciárias até tomar posições nos grupos parlamentares e na direção dos partidos, nesta fase de auscultação, porque pode levar a fazer alguns aperfeiçoamentos nesta legislação. E, portanto, estamos perfeitamente em calendário de poder cumprir isto tudo. Portanto, quanto ao tempo das consultas, eu acho que devia ser desde a segunda semana de janeiro até ali 15 dias para isto, também não pode dar mais, senão ultrapassa-se o prazo, nem que tenha que se fazer mais do que uma por semana. Estas consultas.
Sugeria que se aproveitasse esse período das consultas para as consultas, sim, a não ser que alguém peça para vir cá.
Aos partidos, sim.
Para internamente também os deputados levarem aos respectivos grupos parlamentares.
Antes da especialidade.
Porque depois nós teremos o quadro completo para passar às votações.
Sim, sim. Isso estou perfeitamente de acordo e acho que isto pode ser perfeitamente cumprido no máximo até à primeira quinzena de fevereiro.
Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu não vou acrescentar, vou ser extremamente rápido. Concordo com o que está em cima da mesa, com o que nós podemos encurtar de tempo ainda melhor. Tenho apenas uma questão que é para o período pós-votações indiciárias. Porque as votações indiciárias, em princípio, construirão um ou mais diplomas que nos merecerão uma avaliação. E se está pensado ou não haver possibilidades de nós, mesmo a esses diplomas, fazermos propostas de alteração. É que isso, de facto, significa que então os tais 15 dias para consultas devem ser...
Pedro, a única coisa que eu penso que nós temos que assentar aqui entre nós, desculpe ter interrompido, mas isto é importante, porque já há bocadinho quando o Silvano estava a falar nisso, passou-me, pois não disse. Nós, o tal diploma que você está a dizer, que depois, até o momento, são as regras do regimento, até o momento das votações na especialidade definitivas em comissão, é possível apresentar propostas de alteração, isso é inequívoco. Agora, o que temos que assentar entre nós é aquilo que enviamos para consultas. Independentemente de não estar fechado entre nós, até porque, repare, das consultas, algum partido pode convir das respostas que tivermos que deve ser formulada. Agora, o que nós temos que assentar entre nós é, depois de determinadas as votações indiciárias, construímos um anteprojeto, agora chamámos anteprojeto, construímos um projeto de, digamos assim, de texto de substituição e, aparentemente, mas é isso que precisamos decidir, é isso que é enviado para consultas. Não é ainda um texto que comprometa definitivamente nenhum grupo parlamentar, mas é um texto que resulta do trabalho da Comissão sobre o qual a Comissão quer ouvir.
Mas
não é assim? Mas o Pedro estava no uso da palavra.
Eu estou de acordo com a ideia. A minha pressão era mais sobre o momento em que nós apresentaríamos novas propostas de alteração, caso fosse esse o objetivo, a vontade de cada um dos grupos parlamentares. Quanto ao resto, estou absolutamente de acordo.
O António Carlos ainda não se pronunciou. António Carlos e depois o... A reunião é à porta fechada. É porque não é o plenário da Comissão. Boa tarde.
Bom, eu estou genericamente de acordo com aquilo que é a avaliação que tem sido feita em relação àquilo que poderá ser um possível cronograma. Eu acho que é importante, naquilo que são estas fases de cronogramas, estarmos todos na mesma página e assentes de que é assim que as coisas irão passar. Do ponto de vista daquilo que estamos a fazer até agora, eu acho que há alguns passos que temos que completar. Desde logo o passo da votação indiciária. Mas para podermos passar à conclusão da votação indiciária, é necessária a reformulação de propostas. Eu não diria a apresentação de propostas novas, é a reformulação a que os grupos se comprometeram. Exatamente, novas redações. Para isso, eu acho que é preciso fixar o prazo. Seja ele qual for, final do ano, primeira semana de janeiro, é um ponto crucial por uma razão, que é da fixação desse prazo e do tempo que os grupos parlamentares tiverem para fazer, dos deputados na Comissão tiverem para fazer a avaliação dessas mesmas propostas, para poderem passar à votação indiciária, esse calendário é importante. Depois, uma vez feita a votação iniciária, aquilo que no fundo nós teremos é um anteprojeto de um texto de substituição. E poderemos, nessa altura, ter uma ideia daquilo que serão as possíveis maiorias em torno de qualquer uma dessas mesmas propostas. Nessa altura, é que faz sentido, como aliás foi sugerido, passarmos às consultas, seja das entidades externas que têm que ser ouvidas, seja dos respectivos grupos parlamentares, passaremos à votação, que deixará de ser iniciária, mas à votação na especialidade, em relação ao texto de substituição. Nesse momento, será também importante fixar o prazo para propostas de alteração em relação ao texto de substituição, que só poderá ser fixado depois de terminado o prazo de consultas e depois de terminado o prazo de consulta dos grupos parlamentares, porque aí os grupos poderão estabelecer aquilo que é o seu posicionamento político. E, portanto, se tentativamente eu pudesse sugerir alguma coisa, eu diria que até ao final do ano têm que estar reformuladas aquilo que ficou de ser reformulado ainda nas votações iniciárias, para podermos no início de janeiro passar àquilo que serão as votações iniciárias. Não sei quanto tempo é que demoraremos, se duas semanas, se três, mas não vejo que seja possível fazer em menos de duas semanas. Teremos a partir daí pelo menos 15 dias para consultas das entidades que têm que ser consultadas e dos respectivos grupos parlamentares, para, provavelmente a seguir, eventualmente termos a fixação do prazo para a entrega de propostas alternativas, se for entendimento de alguns grupos parlamentares não se sentirem satisfeitos com aquilo que é a solução desse mesmo texto, para podermos passar à votação na especialidade até, eu diria, finais de fevereiro, inícios de março. Acho que é o possível, olhando neste momento para o calendário. Sendo que, última nota, realmente nós temos ainda pendentes as questões da legislação conexa, que eu também acho que é preciso traçar aí uma fronteira, que é até onde é que nós não deveremos, não deveremos ir para além de determinado ponto, senão às tantas estamos aqui a rever os estatutos de tudo o resto e, portanto, nunca mais paramos. Claro, tudo mais, não é? Mas estás a perceber, Pedro? É essa a nota, que é, há aqui um momento que temos de fazer o travão. Acho que fará sentido a sugestão que foi feita no âmbito da subcomissão de ética, trazermos aqui uma proposta que procure resolver algumas das dúvidas que têm sido suscitadas. E por parte do CDS, fundamentalmente em termos de reformulação, aquilo que nós assumimos que seria necessário reformularmos era também a matéria do lobbying. Agora, pode às vezes fazer algum sentido se for realizado um guião comparativo daquilo que já está em cima da mesa, para percebermos onde é que é possível esse consenso e essa aproximação em termos de texto, de modo a que não apareça algo completamente descolado da realidade. O consenso que me parece neste momento criado é em torno essencialmente do registro de contactos e da pegada legislativa em relação àquilo que é a atividade profissional. Parece-me que não há consenso em torno da aprovação daquela legislação, mas de qualquer das formas pode às vezes ser vantajoso se conseguirmos também, ao mesmo tempo que fomos avançando com as indiciárias, fixar minimamente guião que permita a aproximação de textos no âmbito do lobbying.
Jorge Machado.
Conhecimento, eu acho é que nós... Mas há bocadinho, só para esclarecer uma coisa. A minha ideia do queijo suíço era só para, no fundo, nós podermos ter fechado uma votação iniciária de tudo, ou seja, sem deixar nenhuma raspinha, por assim, de queijo, salvo seja. Portanto, o objetivo era esse, não era para fechá-lo e até poder gerar depois novas discussões. Esse já é, depois a seguir logo se verá, porque depois esse texto pode ser a base para se fazer votações finais nas quais os partidos podem até querer apresentar propostas de alteração a essa. E, portanto, e essa será a última das votações, que é a forma...
Textos corrigidos já.
Exatamente. Já reformulados, e portanto que esse é o que fica fechado como base. No fundo é uma fase intercalar. E depois, se calhar expressei mal em relação ao lobby e ao registro, eu quando digo consensual é que em que parece que há uma maioria de aprovação. Ou seja, e portanto que há uma por força da discussão, portanto o que vamos tentar é produzir um texto que reflita o consenso até onde ele é possível, porque acho que há uma dimensão que legitimamente não vai para lá da posição do PCP ou do Bloco de Esquerda em relação a algumas destas matérias, mas em relação a outras é possível talvez um compromisso a meio, e era nesse sentido, o que obviamente não preclude... Claro, mas... Sim, mas não... Mas não preclude depois que se vote... Eu quando dizia que não se faz votação indiciária, era não se faria votação indiciária daquele texto que à partida está condenado a não ser aprovado, mas de um outro que possa ser um intercalar para dar a oportunidade do Bloco e do PCP, de quem quiser, fazer propostas de alteração ou votar contra.
Bom, meus senhores, então eu faria a seguinte síntese em termos práticos, porque penso que estamos mais ou menos no mesmo comprimento de onda, graças a Deus. Em relação à subcomissão, eu convoco para a semana uma reunião, que é para antes do Natal, que é para... Não, e pedia apenas aos senhores deputados, vai ser à hora do almoço, portanto, entre as duas e as três, e eu pedia apenas aos deputados... Só falta aqui o Zé Manel, mas o Pedro Filipe Soares transmite ao Zé Manel, que trouxessem para a reunião a indicação das normas, que do vosso ponto de vista, do Estatuto dos Deputados, que de vosso precisam. Nessa reunião da subcomissão, porque é que eu digo para a semana? Porque depois eu próprio fico com a incumbência, enquanto Presidente, no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, de formalizar as coisas para enviar para esta comissão. O que é preciso é sinalizar, nós discutirmos quais são os artigos que carecem de... E marcava uma reunião para a semana. Aqui para esta... Já marcamos no fim. Aqui para esta, para a semana, depois, para esta comissão, assentávamos no seguinte: os textos de substituição das matérias que estão em branco e os serviços para a semana, até ao final da próxima semana, portanto, antes de Natal, farão circular pelos coordenadores, pela mesa e coordenadores, porque senão os deputados depois não percebem para que é aquilo. Independentemente, depois, toda a gente que quiser pedir, pode ser distribuído também. Farão circular a versão... do anteprojeto, com a indicação das votações indiciárias já realizadas e o sentido de voto já realizado por toda a gente, sinalizando de uma forma evidente o que é que está por votar, o que é que ficou adiado, o que é que ficou adiado, porque é relativamente a isso que os textos de substituição têm que dar entrada. E ficava acertado, entre nós tem que dar entrada até à primeira semana de janeiro. A primeira semana de janeiro. Até ao final da primeira semana de janeiro.
4, 5, 6.
Sim. Assim que eles derem entrada, fica adquirido também aqui, à medida que eles derem entrada, dos vários grupos parlamentares que quiserem enviar, à medida que eles derem entrada, serão automaticamente distribuídos por todos os deputados. São logo distribuídos, não ficamos à espera que chegue cá tudo. Mas o deadline é até ao final da primeira semana de janeiro. Na segunda semana de janeiro, nós fazíamos as votações indiciárias sobre isto. Na segunda quinzena, portanto, na terceira e quarta semanas, ia para consultas, terminadas as votações indiciárias. Ia para consultas e, internamente, os grupos parlamentares faziam... internas e externas, a ver se conseguíamos, na primeira semana de fevereiro, terminadas as consultas, temos que dar uma semana, conforme chamou a atenção o Pedro Filipe Soares, para que eventuais propostas de alteração, quer na sequência das consultas internas, quer das consultas externas, possam ainda ser apresentadas, e a partir da segunda semana de fevereiro, isto é tentativo, começávamos o guião de votações, as votações na especialidade, mas votações definitivas. Começávamos já tendo aqui presentes quer as consultas que foram realizadas, quer eventuais propostas de alteração para serem distribuídas atempadamente. Independentemente de eu não poder evitar, como é evidente, eu fazia um apelo para tentarmos evitar que durante a votação na especialidade surgissem novas propostas, mas regimentalmente isso é possível. Não posso evitar. Como? Não é só o anteprojeto, nós temos que ver o que é que mandamos para consultas, nomeadamente externas. Porque para consultas internas tem aqui tudo, como é evidente. Agora, para as consultas externas, eu acho que o anteprojeto tem que ir com certeza. O que falta? É só o que falta.
Sem discussão.
Sem discussão, se os deputados façam favor, porque a discussão é infindável, se a gente reabre a discussão. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro. Portanto, eu acho que para consultas externas, o texto do chamado anteprojeto, o que resultar das indiciárias terminadas todas, com certeza tem que ir. A questão do enriquecimento, eu acho que tem que ir também, porque no fundo é um regime sancionatório que está ligado às obrigações declarativas. A questão da entidade fiscalizadora, pelo menos para o Tribunal Constitucional, tem que ir, não precisa de ir para os outros, mas tem que ir para o Tribunal Constitucional seguramente, para os ouvirmos. A questão do lobbying é que eu acho, se ficar um texto que tem que ver com a Assembleia exclusivamente, não. Se ficar um texto que tem que ver com a Assembleia, com o Governo, não. Nós ao Governo não ouvimos. O Governo que acompanha os trabalhos parlamentares. Se houver qualquer extensão para autarquia... Mas isso depende do que ficar no texto. Nesse caso, eles têm que ser ouvidos. Se não, se vingar a ideia da legislação do lobbying ser uma legislação incremental, digamos assim, que começa por ser feita na Assembleia e depois vai ser estendido ou não aos outros órgãos à medida que a coisa aprovar, não sei, isso tudo depende do texto que ficar, não é assim? Pedro Filipe Soares.
Creio que essa parte se pode decidir após as votações iniciárias, Sr. Presidente, porque aí já teremos também mais ou menos a perspectiva do resultado final desse diploma. Eu pedi-lhe só uma coisa, porque eu acho que é a forma mais tranquila de nós continuarmos os nossos trabalhos, é que este resumo da sua intervenção seja distribuído por todos os deputados da Comissão. Porque agora temos já a característica de, pelo menos nesta fase, termos um deputado independente na Comissão, e por isso a atenção... Até à próxima reunião da Comissão manter-se-á, porque é a Conferência de Líderes que depois determinará se dá anuência ou não ao pedido do próprio. E por isso, para evitarmos aqui qualquer suspeição que exista sobre decisões à porta fechada, era bom isto ser comunicado a todos os deputados para, se eles quiserem, também na próxima semana, sobre o estatuto dos deputados, também dar indicações.
Sim, senhor, assim farei. Assim farei e fazia apenas uma sugestão. Se forem, entretanto, interrogados, previsivelmente, pela comunicação social sobre a matéria, eu acho que a mensagem que devíamos passar à comunicação social é que elaborámos um calendário que ficou definido, que aponta que as consultas externas, portanto, o encerramento dos textos dos projetos de substituição para serem enviados para as consultas externas, as consultas externas terão lugar na segunda quinzena de janeiro, para que em fevereiro as votações definitivas sejam feitas. Eu acho que esta mensagem é a mensagem mais importante, o resto é um bocadinho o detalhe que interessa para os deputados, para a organização de trabalhos, mas em termos de mensagem para fora, só vai primeira semana, segunda semana, terceira semana, é muita coisa. Eu acho que o que interessa é dizer que os projetos de substituição sobre as várias matérias sairão, ficou acordado que vamos trabalhar para que saiam para consultas externas na segunda quinzena de janeiro, por forma a que no início de fevereiro tenham lugar as votações definitivas. Acho que é um bocadinho essa a mensagem. Em relação à marcação da reunião da subcomissão, quarta-feira às duas, vejam lá, quarta ou quinta. Pode ser? Bom, ficava marcado para as duas e se houver algum... Mesmo que haja Ministro da Justiça, às 14 já... Hoje acabou antes das duas.
15 minutos.
Eu acho que se vier a Ministra da Justiça, o que é preciso é pedir ao Presidente para que a Ministra seja feito... A reunião comece às 9 ou qualquer coisa. Porque é a última semana. É a última semana. Porque as reuniões, o problema de hoje foi que a reunião começou já passava das 10h30. Quer dizer, não há...
Mas não atrasou a audição atrasou 5 minutos.
Não há calendário que resista. Não, mas se o que eu estou a dizer é que se a reunião começar às 9, a Ministra da Justiça pode começar às 10h30. E nesse caso acaba antes das 2, seguramente. Não. Mas enfim, logo se vê. Não. Meus senhores, fica então iniciariamente para as 14 horas a subcomissão. Eu pedia só ao Pedro, mas eu faço a convocatória. E a ideia era trazermos, até porque nós precisamos cá aí umas substituições de deputados para o fim do ano. Então, o Luís Campos Ferreira tem que ser, e isso tem que ser votado para a semana. O Duarte Marques também tem substituição por licença de paternidade. Portanto, há muitos deputados a serem pais. É bom, é um bem. Mas você dá nota. Nada disto é secreto, você vê nota. A sequência. Só Pedro, deixa-me só fazer uma pergunta que eu ainda não percebi. Só vi a declaração do Ferro, queria isso acertar em 2019, mas é para aplicar ainda esta legislatura?